Você está ouvindo a CBN Cascavel, 93,9 FM. Rádio Santa Teresa do Oeste Limitada, ZYX 900. Uma emissora do Grupo Renato Silva.
11 horas e 4 minutos no horário de Brasília. Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, sexta-feira, 4 de fevereiro. E agora nós vamos conversar com o empresário, professor universitário, consultor internacional de empresas, deputado estadual, recentemente deixou o cargo de chefe da Casa Civil do Paraná, esteve em mais de 65 países desenvolvendo canais de abastecimento e estruturação de projetos. Na área acadêmica, publicou, estou vendo aqui o currículo, 2 livros, Logística no Comércio Exterior e Gestão Global. Ele é pré-candidato ao Senado. Hoje, o nosso entrevistado é Guto Silva. Obrigado pela gentileza em atender a CBN Cascavel. Bom dia, deputado.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar com vocês nessa manhã, que antecede aí o show rural, né? Todos os olhares do Paraná e do Brasil agora para a nossa querida Cascavel. Então, uma alegria estar com você aqui nessa manhã, Zé Roberto.
Uma vitrine, obrigado. Nós que agradecemos, uma vitrine do agronegócio, uma vitrine mostrando o que de melhor existe da agricultura brasileira para o mundo. O senhor vai estar aqui no Show Rural?
Sim, estarei. Eu chego na quarta-feira, fico até sexta-feira, numa agenda intensa. Acho importante de muito diálogo, também de poder ouvir muito sobre o setor e o impacto dessa crise hídrica, né, da estiagem, que foi muito forte para a nossa agricultura. E naturalmente é bom estar sempre conectado para poder encontrar soluções, fazer um bom debate para que a gente sempre encontre alternativas de financiamento seguro, que é tão importante para o agro, que é o nosso DNA e uma matriz econômica que ajuda toda a nossa economia a funcionar de uma forma efetiva, né, Zé Roberto?
Isso, e lembrando que os nossos ouvintes, você que nos acompanha em toda a região oeste do Paraná, você pode interagir aqui com a CBN, pode fazer uma pergunta ao Guto Silva, 991-37-7533, 45-991-37-7533. E o que motiva o senhor a disputar uma cadeira no Senado?
Olha, Zé Roberto, eu tive o privilégio de, nesses 3 anos ao lado do governador Ratinho Júnior, percorrer os 4 cantos do Paraná, né? O Paraná que é muito diverso, complexo, heterogêneo, tem grandes potencialidades, temos nossos gargalos, e isso e essa relação íntima com as diferentes regiões dá uma possibilidade de uma análise mais profunda do Estado. E, por outro lado, esse é um sentimento que eu percebo na rua, conversando com lideranças, que a voz do Senado está muito tímida. Nosso Paraná é a quarta maior economia do Brasil. Nós ficamos só atrás de São Paulo, que é a grande potência da América Latina, do Rio de Janeiro, de Minas, que tem populações bem, bem maiores, né? E o Paraná é essa força do agro, essa força do comércio, da indústria. Entretanto, esse ânimo, esse espírito paranaense, que é de luta, de trabalho, de garra, a gente não percebe esse sentimento, esse espírito no Senado. Então, eu estou percorrendo o Estado, agora voltei à Assembleia, antecipei minha saída do governo, tinha mais 2 meses, né? Justamente para me dedicar a essa nova perspectiva, porque compreendo que é preciso alternativas para disputa do Senado e alternativas com vontade para, de fato, colocar o dedo na ferida, fazer os apontamentos, fazer um bom enfrentamento, porque o Senado é uma casa estratégica, né, porque ela é paritária. O Acre ou Rondônia, com populações bem menores que o Paraná, tem o mesmo número de senadores. Então é necessário, às vezes, dar uma empurrada, dar uma trombada, dar uma chacoalhada, porque a voz do Paraná precisa e merece ser respeitada e naturalmente, à altura da nossa economia, da força da nossa população.
Algumas perguntas, deputado, chegando aqui ao WhatsApp da CBN. O Jairo pergunta o seguinte: se a candidatura dele não constrange, dificulta ou até impede uma composição do governador Ratinho Júnior com o Podemos, já que Álvaro Dias deve requerer o apoio do Palácio Iguaçu na disputa pela única cadeira disponível ao Senado? É a pergunta do Jairo.
Olha, acredito que não. Eu veja bem, o governador Ratinho, pelo trabalho que tem feito, pela gestão próxima às pessoas, pela transformação que tem realizado no Paraná, vai ser o grande cabo eleitoral no Estado, tanto para as eleições presidenciais, como também nas eleições proporcionais. Isso é evidente que a força do governo, a sua avaliação, com toda a dificuldade que teve com a pandemia, o governador Ratinho é um grande protagonista nas eleições do Paraná. E é natural que todo mundo vai querer apoio, também pretendo ter o apoio do governador. Mas essa é uma decisão que nós teremos lá em junho, julho do ano que vem, né? Tem muita água para rolar e naturalmente aguardar os palanques nacionais terem reflexo no Estado para a gente poder fazer essa composição. Agora é momento de muita especulação política, de quem efetivamente vai disputar, quem é pré-candidato, e eu sigo aqui a minha jornada caminhando, conversando muito e tenho convicção que com uma boa construção será possível sim fazer esse encaminhamento junto ao governador Ratinho Júnior.
Mas de repente ele poderia ficar em silêncio, digamos assim, numa composição dessas ou não, deputado?
Eu acredito que sim, né? Depende muito de como vai se comportar essa eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro. Tem a figura do Sérgio Moro, que é uma figura paranaense, a gente tem que ver como é que será o desempenho eleitoral, né? Isso tudo tem efeito sobre a montagem desse palanque. Mas, de fato, eu estou buscando meu caminho, trabalhando muito em contato com os prefeitos, com os vereadores, com a população, né? Acho um momento de escutar muito, mas sim com uma candidatura viável, posta, uma alternativa de renovação no Senado Federal, pois confio que o Paraná precisa ter de fato essa alternativa. E, naturalmente, o desenho do governador depende de variáveis, né? E nós vamos ter uma certeza efetiva lá pelo mês de junho e julho, e eu pretendo estar nessa briga boa aí.
E o Francisco faz aqui também uma observação, uma pergunta. Ele diz o seguinte: de fato, o Ratinho é um ótimo cabo eleitoral. Na corrida presidencial, ele seria cabo eleitoral do Bolsonaro ou do Rodrigo Pacheco?
Isso é uma boa pergunta, né? Nós estamos no partido, no PSD, que já não é novidade, que haverá um encaminhamento, uma possibilidade de disputa do Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado. É uma questão partidária. Entretanto, o governador Ratinho Júnior também tem uma aliança formada, né, também com o presidente Jair Bolsonaro. O Paraná teve recursos que oriundos do governo federal, tem esse trabalho também de parceria, mas naturalmente o governador, como bom político, está aguardando esse desenho para avaliar se efetivamente o Rodrigo Pacheco possa ter um melhor desempenho nas pesquisas e se de fato vai manter a sua candidatura.
Alfredo, a pergunta aqui do ouvinte Alfredo, ele diz o seguinte: Guto Silva vai deixar o PSD? Pergunta isso a ele. O senhor pode deixar o partido?
Olha, existe a possibilidade, né, Roberto? Eu sou fundador do partido, né? Tenho muito orgulho de ter construído, ajudado a construir o partido. Eu estou ouvindo todas as questões partidárias, tenho conversado com os partidos para entender também como é que se dará esse cenário nacional. Nós temos a janela partidária agora no dia 1º de abril, né? 2 de abril. Então, estou no momento de escutar, tenho conversado com diversos partidos, mas ainda não tem nenhuma decisão tomada.
Valmir faz aqui também a observação, como está a relação com o PSD Nacional. O deputado Guto já fez também aí algumas colocações. O PSD Nacional fala em candidatura própria, nós já comentamos aqui também, e demonstra simpatia com a esquerda de Lula. Essa simpatia que o ouvinte se refere aqui do PSD com o Lula pode, de alguma forma, ajudar para que o senhor deixe o partido?
Sim. Na verdade, o PSD é um partido relativamente novo, com uma composição, com um olhar muito focado no Congresso Nacional e com variáveis regionais muito diferentes. Partido no Norte e Nordeste mais vinculado à esquerda, pela origem dos deputados, parlamentares e senadores. No Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o partido está mais à direita. Então, partido plural, com complexo como é o Brasil. Entretanto, para o Paraná, para o projeto nosso, seria muito ruim o partido abraçar já uma linha ideológica à esquerda, porque temos alianças aqui históricas, né? Então nós estamos aguardando e justamente avaliando qual o melhor cenário, o que vai acontecer, quais são os dobramentos que em março agora vão estar muito fortes para poder encaminhar o futuro partidário desse processo político no Paraná.
O Silvio faz também aqui uma pergunta. Você pode interagir aqui com a CBN de forma muito aberta, franca. Estamos conversando com o pré-candidato ao Senado, Guto Silva, deputado estadual. O ouvinte quer saber aqui se há algum estremecimento no relacionamento do senhor com o Ratinho. Não há, é isso, deputado?
Não. A relação do Ratinho comigo é de amizade. Nós temos um profundo respeito. A Casa Civil é a secretaria mais próxima do governador, aquela que despacha todo dia, toda hora, né? Agora estou na Assembleia um pouco mais folgado, ainda mais fico dando pitaco. Governador, dá uma olhada nisso, aquilo, a relação é excelente, mas é natural que o processo político é sempre de muita especulação e natural com as candidaturas postas a todo esse emaranhado, todas essas conversas sobre o folclore da política, mas isso faz parte de toda essa construção.
E várias observações aqui também, pedindo a opinião do senhor sobre o trabalho do governador Ratinho Júnior. O senhor esteve lá dentro, até um pouco suspeito para falar, já que o relacionamento também está bom, foi chefe da Casa Civil. Mas perguntas relacionadas também, a gente vai reunindo aqui as perguntas para dar agilidade. Perguntas relacionadas também ao pedágio. Diz aqui o ouvinte, quem diz aqui é o Silvio, ele fala o seguinte: tem ampla experiência, o Guto Silva realmente está preparado para nos representar no Senado, mas gostaria que ele nos clareasse, afinal de contas, como chefe da Casa Civil, pôde acompanhar toda a discussão e tem acompanhado também como deputado. Esse imbróglio que diz respeito ao pedágio, comenta aqui ainda o Silvio, o texto longo, pedi para o pessoal mandar a pergunta mais objetiva. O Silvio diz também aqui, tem deputado que entendem que o pedágio, do jeito que foi feito o novo modelo, irá trazer prejuízos para o estado do Paraná. 10 bilhões de reais as concessionárias não pagaram. Não poderia as concessionárias pagarem esse valor? Não deveria ser cobrado esse valor agora? E essa manifestação dos deputados, o Ratinho ontem... Ah, o Ratinho ontem falou, inclusive, na CBN aqui do estado do Paraná. Nós reproduzimos a entrevista feita lá em Maringá com a jornalista Luciana Penha. O Ratinho dizendo que o processo está caminhando, que não vai ser interrompido. Está sendo analisado pelo Tribunal de Contas, é isso, esse novo modelo, deputado?
Exatamente, Zé Roberto. Veja bem, o pedágio, todo mundo está careca de saber no Paraná pela história de roubo, de desvio, de complexidade, esse contrato que puniu demais, machucou demais o paranaense. O paranaense foi saqueado por esse modelo de pedágio que atrasou o desenvolvimento do nosso estado. O governador teve muita sensibilidade, tivemos muito também diálogo com a Assembleia, com a sociedade civil organizada em construir um novo modelo. E esse modelo estava calcado em três pilares. Transparência, quando tem transparência tem concorrência. Preço justo, preço reduzido, que é um absurdo para pagar o valor que nós estávamos pagando. E obra, né? Tem que fazer essa composição, porque também o investimento à obra pode mexer um pouquinho na tarifa. Mas nós não podemos também ficar esperando mais 10, 15 anos no modelo que vai cobrar a taxa e depois fazer a obra. Então, todo o calendário de obras já foi antecipado para o terceiro ano para garantir um estado competitivo. O grande dilema era justamente esse. E no ano que nós não temos pedágio, como é que fica? Uns acusam de eleitoreira. Ah, abriu a cancela e depois volta a cobrar. Não tem nada disso. Nós temos um calendário administrativo, técnico, sobretudo com análise dos órgãos de controle, Tribunal de Contas da União, né? E a decisão foi tomada assim. O governador poderia ter estendido um contrato emergencial com as empresas que estão aí por mais um ano para poder, com uma taxa simbólica, fazer a gestão das rodovias? Poderia. Mas é imoral, essas empresas saquearam, extrapolaram todos os limites por mais de 25 anos. Então a decisão foi sim, nesse período de um ano, com toda a dificuldade que é manter esse anel viário, é poder fazer manutenção, não vamos ter o mesmo nível de serviço das empresas de pedágio, poder manter garantidos os serviços de saúde, e até que nós tenhamos de fato um novo modelo de pedágio com tarifas, em média nós acreditamos 50% a menos, né, das praticadas atualmente com as obras previstas. Agora, as empresas devem ao Paraná. O Paraná, através da Procuradoria-Geral do Estado, entrou com ações contra todas as empresas de pedágio e está na justiça, e nós esperamos poder reaver parte desse recurso que não foi colocado nas rodovias, ou como duplicação em terceiras faixas, ou também na questão dos famosos degraus, aí, na questão da composição de tarifa. Então o Paraná já foi muito prejudicado. Então, nós teremos um modelo que deverá para a Bolsa agora em abril ou maio, né? E a expectativa é que em dezembro, janeiro desse ano, janeiro do ano que vem, tenhamos aí a nova empresa ganhadora podendo acessar as rodovias, fazer todo o trabalho de concessão dos pedágios, mas com um cronograma de investimentos que nós vamos ter a condição de poder acompanhar o nosso agronegócio, a força da nossa economia, que dobra de tamanho a cada 10 anos e precisa de estradas ampliadas e naturalmente condizentes com a realidade econômica do Paraná.
Quando a gente aborda esse assunto, acaba polarizando aqui muitas mensagens chegando de toda a região oeste. Em relação àqueles 10 bilhões, é 10 bilhões mesmo? Esses seriam os valores que o Paraná ou a população teria que receber porque já pagou? E o ouvinte faz uma observação aqui, deputado. Esses 10 bilhões, se eles chegarem e deveriam chegar, eles não podem ser amortizados nas tarifas com os novos contratos?
Olha, essa é uma boa pergunta, seria muito bom poder amortizar, mas nós não temos a linha do tempo da justiça, a gente sabe que é moroso, até quando o Estado vai receber e quanto vai receber, né? Essa nova composição da tarifa, que nós estamos construindo aí com o novo modelo pedágio, para o ano que vem está rodando. Se em 2, 4, 5 anos tivermos uma recomposição ao caixa do Estado, acredito que dê para fazer uma nova avaliação logística, quem sabe em tarifa e também em ampliação. Porque nesse contrato foi feita essa composição sobre um conselho composto por lideranças locais, federais, com a comunidade, com todo mundo de terceiro setor do Estado, as entidades, que cada trecho, cada lote de concessão pode ser discutido em tempo, se esses reequilíbrios ou de tarifa, ou baixando a tarifa, ou naturalmente escolhendo obras. Então nós vamos ter um contrato mais flexível para que a população do Paraná tenha autonomia para decidir o seu futuro. Agora, qual é o valor devido? Eu acredito que o valor ultrapassa essa quantia, né? São dados técnicos, nós estamos aguardando e espero um dia poder ter a felicidade de o Estado poder reaver, né, a população do Paraná reaver o roubo que foi feito nesses 25 anos com esse modelo de pedágio.
Miguel diz o seguinte: o governador Ratinho está sendo pressionado pela oposição, mas acredito que não teria outro caminho. Resta, o Estado não tem condições. O Estado não tem condições de manter as rodovias, isso está claro, né, deputado? Tem que se privatizar mesmo, tem que mandar para a iniciativa privada, é isso?
Olha, Zé Roberto, a gente é de uma geração que todo mundo tinha medo de falar em concessão, em privatização, né? Isso é um tema vencido no mundo todo. Até a China comunista tem pedágio, tem empresa privatizadas de concessões rodoviárias. A Alemanha, os Estados Unidos, as grandes rodovias, freeways, né? As grandes autobahns no mundo todo. Esse é um assunto que as grandes nações já é um assunto vencido. Agora, lógico, por que ficou tão marcado o pedágio do Paraná? Foi um contrato mal feito, com preços abusivos. Agora, se é uma rodovia duplicada, triplicada, com iluminação, com sinal de Wi-Fi, de telefone, com segurança, com uma tarifa de R$ 4, R$ 5,00, que possa condizer com a realidade daquela rodovia, eu vejo que é razoável. Agora, o que não dá é pagar pista simples, sair de Cascavel e ir seguindo atrás de um caminhão até Guarapuava, mas pagando R$ 14, R$ 13,00 de tarifa. Então, essa é a realidade desse novo modelo de pedágio. E o governador Ratinho Júnior empenhou muito a sua energia, seu esforço. Nós estamos muito confiantes que teremos, a partir do ano que vem, um modelo razoável, condizente com a nossa realidade.
César, acompanhando a CBN, César de Toledo, muito obrigado. Elias, de Céu Azul. O Irineu também participando aqui, interagindo com a CBN. O Irineu diz o seguinte: lamentavelmente, nós vamos ter que pagar a conta duas vezes. Esse novo modelo é interessante, vamos ver mais para frente, mas com esse período de menos de 9 anos teremos as obras. Então, é excelente o novo modelo, mas não tenho dúvida, vamos pagar nós, a população, a conta duas vezes. Deputado, vamos mudar um pouquinho de assunto. Como que o senhor vê hoje o cenário, o crescimento no Paraná, no Brasil? Trata-se de um ano político. Quais são as perspectivas do senhor? O senhor está motivado? O senhor acredita que, até falando um pouco de economia, o Brasil fechou agora em 2021 o PIB com 4,5%, em torno de 4,5%, os números oficiais serão divulgados, acho que nos próximos dias, um crescimento muito importante, já que teve uma queda de 4%, 4,1% em 2020, em razão da pandemia. A gente pôde acompanhar no Paraná a geração de empregos, uma série de pontos positivos também no que diz respeito à economia, o Paraná crescendo mais do que o Brasil na média, a média nacional, portanto, o Paraná tem crescido mais. O senhor está animado? Os especialistas, os analistas, os economistas têm falado que o Brasil não cresce em 2022?
Olha, Zé Roberto, essa é uma boa pergunta, né? Você, como conhece bem a área econômica e tem profundidade nesse assunto, de fato nós tivemos um indicador importante em 2021, né? Que reflete no emprego, que reflete nessa questão toda. Eu costumo dizer que a pandemia é uma grande guerra com várias batalhas. Nós tivemos a batalha da saúde, que inicialmente é a ampliação dos leitos, testes, a vacinação, né? Com fases diferentes. Temos uma batalha importante que é a economia, que é justamente manter a economia aquecida, gerando emprego e renda, combatendo a inflação, que é uma questão que nós estamos bastante preocupados. E eu digo sempre que tem uma batalha importante na área social, que a gente não pode esquecer, porque se machuca um pouco a questão social, você tem um reflexo em criminalidade e em outros efeitos. Então é importante sempre ter esse olhar da floresta, né, não só sobre a árvore. E o Paraná, ano passado, teve um desempenho econômico muito forte, batemos recorde de empregos formais diretos, né, mais de 2 mil vagas de empregos formais na nossa economia. E, naturalmente, os indicadores do Brasil são de retração econômica de 0%, né, quase negativo aí o crescimento, que impactaria na nossa economia. Deslocando um pouquinho do Paraná da realidade brasileira, da qual eu acredito que nós estamos num bom caminho, o Paraná tem essa vocação do agro, que é um colchão de liquidez, né? Por onde você anda no Paraná, em Cascavel, Toledo, vamos a Guaíra, vamos a Foz do Iguaçu, vem para o Norte Pioneiro, vem Ponta Grossa, Castro, Pato Branco, Camorão. Nós temos cidades, polos muito robustas, com comércio e área de serviço alavancada por esse bom rendimento do nosso agronegócio, com preços aí na década históricos positivos, que acabam gerando um certo colchão de liquidez, né? Então, nossa economia talvez sofra menos que outras realidades, sobretudo os grandes centros como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que tem uma indústria, uma matriz econômica muito focada em determinadas indústrias. Então, eu acredito que o Paraná vai manter esse ritmo de emprego, por essa razão do agro, pela questão das obras e investimentos públicos, porque essa é uma questão que a gente sabe que quando você deteriora as contas do Estado, a questão fiscal, e o Estado perde a capacidade de investimento, isso é muito prejudicial para o desenvolvimento do Estado. e o investimento público gera emprego, gera dinamismo econômico. E o Paraná não perdeu o ritmo justamente na eficiência da manutenção dos investimentos públicos. Destaco aqui casas populares, são Casa Fácil, casas que estão sendo construídas em todo o Paraná, as grandes obras viárias, as obras de leniência, a Ponte de Foz. Se você olhar o Paraná, hoje nós temos obras nos 399 municípios. Desde o pequeno município, com reforma de postos de saúde, de escola, pavimentação, até as grandes obras viárias. Isso tudo permite o Paraná virar um canteiro de obras, gerando emprego a curto prazo e dinamizando a economia. Colado no desempenho da agricultura, nós temos aí um efeito muito positivo sobre o balanço de empregos, sobre a indústria e, naturalmente, sobre a área de comércio e serviço. Então, o olhar do Paraná, na minha opinião, é de otimismo. Nós estamos embalados para fazer um primeiro quadrimestre muito forte e eu tenho convicção que nós teremos um ano razoável aqui no Paraná do ponto de vista da economia.
Nós precisamos encerrar. Darcy também acompanhando a CBN. Muito obrigado. Toretto, Luiz Cláudio, Paulo, quem mais está acompanhando aqui, o Adelino, a Viviane, o Rogério. Muito obrigado pela audiência. Mas algumas perguntas também, deputado, relacionadas à pandemia. Pergunta, por exemplo, aqui do ouvinte, o Lauri, ele diz o seguinte, pergunta para o deputado, a pandemia acabou? Não tem restrição? Bom, essa nova variante, ela se espalhou bastante, o vírus aí, muitos casos, mas tem matado muito menos, e isso tem trazido tranquilidade. Agora, o ouvinte diz aqui, o deputado acha que a pandemia acabou? Não acabou, né, deputado?
Olha, a gente está sempre um pouquinho atrasado em relação ao que acontece nos Estados Unidos e na Europa, do ponto de vista da mobilidade do vírus, né? Então a gente sempre tem um olhar um pouquinho à frente para poder ver como é que se comporta os Estados Unidos e a Europa, porque lá a antecipação do vírus, da circulação é mais rápida. O que a gente percebe é isso, menor letalidade, entretanto os números de leitos de UTI e enfermaria não estão tão confortáveis, é preciso manter um pouquinho de controle, né? Sobretudo agora em fevereiro, mas o que nós estamos vivendo é o rebote do final do ano, né? O pessoal exagerou, foi à praia, todo mundo estava solto, à vontade, foi viajar, e naturalmente a gente imaginava que teríamos esse rebote nos números da pandemia. Entretanto, com a vacinação sendo ampliada, já passamos 70% da população imunizada, e agora com as coisas voltando à normalidade, eu tenho muita confiança que em março nós tenhamos aí um cenário bem confortável da pandemia, para que a economia volte a fluir e a gente consiga avançar a passos firmes aqui no Paraná.
Guto Silva, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN Cascavel.
Obrigado, Zé Roberto, saudar aqui todos os ouvintes, toda a região oeste aí conectados nessa grande audiência, é sempre bom poder fazer esse balanço de economia com vocês, Zé Roberto, que é profundo conhecedor. Obrigado a todos.
Conversamos com o deputado estadual Guto Silva, ele que recentemente ocupou o cargo de chefe da Casa Civil. Ele é pré-candidato ao Senado. Falamos de política, falamos de economia, comentamos também aqui sobre o pedágio, um assunto que realmente gera muita polêmica, falando um pouquinho aí no final sobre pandemia. 11:27, intervalo, já voltamos.